Então, que a paz do Senhor esteja com você. Amém? Amém? Amém. Parece que vocês estão meio dormindo. Amém ou não amém?
Amém.
Ih, estão todo mundo dormindo. Meu Deus do céu. Vamos se acordar aí, gente. Você já levantou, quando você levantou hoje pela manhã, qual foi a primeira palavra que você falou? Seja bem sincero. Ai, que preguiça de ir na igreja. Ou você falou assim, ah, Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Ou você levantou se lastimando? A gente tem que aprender uma coisa, gente. Dar graças a Deus todo dia. A gente, vocês já sentam, vocês vão ficar aí 20 minutos sentados. Fiquei muito, essa semana que passou nós tivemos uma reunião de pastores, né? A pastora Ellen não estava lá, e o pastor Rodrigo não estava lá, mas vocês tiveram que sair, né? E a gente, eu ouvi uma coisa muito interessante de um pastor. Eu estava falando sobre o quão grato a gente precisa estar de ser uma pessoa grata a Deus. E ela me falou um negócio que marcou. Ela falou assim para mim, pastor, eu sou grato por hoje, agora, por esse momento, agora eu sou grato, claro, pelas coisas que já aconteceram, e pelas coisas que hão de acontecer, mas o que me interessa é a gratidão por esse momento, de eu estar aqui hoje, e você tem a oportunidade de dizer para Deus agora, Jesus, meu amado Espírito Santo, muito obrigado porque eu estou hoje na casa do Senhor, amém? Que você está hoje com vida, você está com saúde. Ah, pastor, você não tem ideia, não importa, você está aqui agora na casa do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Você pode dizer assim, muito obrigado Jesus, muito obrigado de coração, né? Bata no peito e diga, Senhor, muito, muito obrigado, porque eu estou hoje na tua casa, vou ouvir uma palavra, vai ser um domingo abençoado, Deus vai me dar algo sobrenatural na minha vida e vai ser o dia de hoje, amém? Eu quero compartilhar com vocês uma pequena palavra antes de você sentar. Ela está registrada no livro de Salmos, no capítulo 126. E ele diz assim, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, irão colher. E aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Põe a mão no seu coração, eu quero orar com você. Pai, nessa manhã nós entregamos a nossa vida no teu altar. E eu te peço, precioso e amado Espírito Santo, fala conosco, cada um, de uma forma bem particular, que possamos, ó Deus, ter um coração grato. Que a tua graça continue no nosso meio, que a tua presença continue no nosso meio. É o que te peço hoje em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Pode se assentar, queridos. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês. Só que está faltando luz aqui. Como é essa luz aqui? Dá para acender lá? Essa daqui, ó. Vai chegando uma fase da vida da gente. Parece que o olho vai diminuindo, pastor Rodrigo. Vai ficando pequenininho, assim, a gente vai diminuindo, né? É, tem que usar óculos, né? Gente, eu quero compartilhar esse texto. E eu estava fazendo um estudo aqui, um levantamento de como que foi escrito esse Salmo 126, esse cântico de peregrinação. Ele tem tudo a ver com aquela história de Neemias. Quando Neemias foi convocado para levantar os muros de Jerusalém. Isso aí aconteceu mais ou menos no ano 444 antes de Cristo. Era o tempo em que o povo judeu estava exilado na Babilônia e eles estavam voltando para Jerusalém. E quando eles estavam programando essa volta para Jerusalém, eles encontram Jerusalém arrasada, destruída, sem perspectiva nenhuma. Mas o que me chama a atenção nesse texto foi o quê? Como é que eles encararam isso tudo? A Bíblia está dizendo assim, que quando o Senhor trouxe os cativos de volta, então eles estavam voltando da Babilônia para Jerusalém, então foi como um sonho. Sonho? Sonho? Que sonho? Se eles estavam chegando em Jerusalém, estavam vendo tudo destruído. Mas tudo depende de como que nós enxergamos, de como que nós vemos, como que nós visualizamos as situações que são adversas a nós. É isso que a Bíblia está querendo hoje chamar a minha atenção e a sua atenção. Nós estamos vivendo nesse mês o mês da gratidão. Queridos, eu sou extremamente grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Quem está comigo nessa aí? Levante a sua mão e se diga, eu estou, pastor. Não importa como. Eu não sei se você está com algum problema de saúde, se você está com algum problema financeiro, se você teve perdas na sua família, se você teve algo que foi atípico e contrário à sua vontade. Não importa. Esse povo que estava vendo uma Jerusalém totalmente destruída, e eles estavam sonhando. E é assim que nós temos que viver, queridos. Nós temos que sonhar, porque os sonhos fazem parte do projeto de Deus. Se você, se eu, se nós não sonharmos, nada vai acontecer. Me lembrando em sonho, Elinha. Não sei se você lembra, mas eu lembro. Mas seu pai sonhou quando ele passou na frente dessa rua aqui, pastor Rodrigo. Pulou o muro, quer dizer, ele nem precisou pular o muro, ele só levantou a perna, sim. Ele só fez assim, ó, só levantou a perna, que era um murinho de, né, ele era um murinho bem baixinho, né? Ele levantou, pulou aqui, chegou aqui, ficou, esse é meu, esse é meu. Quem passava na rua achava que ele era louco. Isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. O que estava no coração dele? Ele estava sonhando. Quem que sonha aqui como eu? Irmãos, eu sonho. Eu sonhava fazer uma viagem. Consegui, eu sonhava fazer, ter um, como aquela linha falou, ter mais um imóvel, eu consegui. Ah, eu sonhava ter um, sei lá, um bom veículo, eu consegui. Eu sonhava ver as minhas filhas formadas, eu estou conseguindo. Segunda-feira minha filha vai defender uma tese de doutorado e ela vai passar em nome de Jesus. É um sonho. Nós precisamos sonhar. Esse povo sonhava com uma Jerusalém nova, nova. Apesar da circunstância, é um sonho. E sabe o que eu quero falar para você nessa manhã? 2025 está chegando, faltam 16 dias. E nós, pastor Rodrigo, pastora Sueli, o tema, nós fomos chamados para... chamados para reinar. Esse povo aqui foi chamado para reinar. Mas o que eles encontraram? A casa deles totalmente destruída. Se hoje algo não está normal na sua vida, deixa eu profetizar uma coisa para você. Deus vai fazer algo sobrenatural e você vai reinar. Tome posse dessa palavra, meu irmão. Você vai reinar. Viva isso no sobrenatural. Leve isso para dentro nas tuas emoções, aqui para dentro de você. Crie esse ambiente dentro de você. É ou não é possível, doutora Johnny? É possível sim. Crie aqui dentro de você. Eles criaram, mas será? Em quantos dias eles ergueram o muro? 52 dias, um muro. Quem já teve a oportunidade de viajar com a gente para Israel, sabe que tamanho que é os muros, não é verdade, tipo? Você sabe que é bem grandinho, e em 52 dias as coisas acontecem. Sabe o que eu quero dizer para você? Você vai entrar a partir do dia 1º de janeiro, e você vai se assustar com as coisas que vão acontecer na sua vida. Eu vou te falar, novamente, porque esse lugar aqui é lugar de fala profética. Aquilo que se fala aqui se cumpre na sua vida, se você crer. Você vai, nós já estamos vivendo, o pastor Rodrigo sempre usa esse termo, aceleração, como é que você usa? Um aceleramento. Essa é uma palavra que a gente criou aqui, foi o nosso pastor, se ele criou, a gente vai atrás, tá bom? Não importa se está certo ou está errado, ele criou, está certo. É um aceleramento. O que, que quer dizer? Deus vai fazer algo sobrenatural que você vai se assustar das coisas que vão acontecer com você no ano de 2025. Você se prepara. Você está comigo nessa fé? Amém? Então você se prepara, porque em 2025 Deus vai fazer algo sobrenatural. Se ele fez com aquele povo exilado, se Neemias ouviu o chamado e em 52 dias eles levantaram aquele muro, eu quero dizer para você que em 52 dias, não sei se vai ser janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro, eu não sei, mas alguma coisa vai acontecer no ano de 2025 e você vai ficar surpreso. Você vai chegar assim, ah, isso aí, irmã, gostei, ó. Você vai chegar para o seu pastor, vai chegar ali para o pastor Rodrigo, pastor, pastor, vocês não acreditam no que Deus fez. Essa semana, deixa eu compartilhar algo com vocês, que eu achei muito bonitinho. A pastora Sueli mandou uma mensagem para mim. Não sei se ela contou para você. Ela mandou uma mensagem para mim. Digo, pastor, vou mandar uma mensagem de alguém aqui na igreja. Que no ano passado o senhor falou bem assim para ela no púlpito. O senhor estava pregando. E o senhor falou bem assim que naquele próximo ano, que seria agora, no começo de 2024, ela iria, as pessoas que estavam aqui no púlpito, dentro da igreja, iriam receber um aumento de salário. Ela pegou e naquele começo do ano ela recebeu o dobro do salário. E quando chegou agora no final do ano, o patrão dela chamou ela de novo e falou assim, olha, a partir de janeiro você vai receber mais um dobro. Aí ela não aguentou, ela pegou e mandou uma mensagem assim, o pastor Mauro falou lá no púlpito. E ela, eu achei interessante que ela disse, eu peguei, gente, eu tomei posse. Sabe o que aconteceu? Ela vai começar agora no mês de janeiro, vem com duas vezes mais o salário que ela dobrou. Amém, você tem que, amém. Você precisa crer, você precisa tomar posse. Não é porque, o pastor Mauro falou, é qualquer pastor que subir aqui, que tenha a unção de Deus na vida dele, profetizou, falou, tome posse. Quando Deus dá uma orientação para o pastor, como agora o caso do pastor Rodrigo e pastora Sofia, Deus diz para eles, olha, vai ser o ano da dupla honra. Vai ser tudo. Então, gente, o que, que você tem que fazer? Eu tomo posse. Eu tomo posse. É meu, eu não compartilho. É meu, essa coisa é para mim. E você viver um ano de 2025 fora da curva, de tão abençoado que será na sua vida. Amém? Amém, povo de Deus? Era isso que esse povo disse. Os vizinhos se incomodaram com Jerusalém e com o povo. Aí eles falaram assim, sim, até as outras nações estão dizendo, o Senhor fez grandes coisas por este povo. E por isso estamos alegres. Eu quero ver a igreja cristã presbiteriana no ano de 2025. Dando risada à toa. Olha para a pessoa do celular e dá um sorriso aí. Aê, mano. É isso que tem que se rir. Tem gente que ri, mas ri assim, ó. Tem que sorrir. Sorriso aformoseia o rosto. É bíblico, não é verdade? Ah, pastor, você não tem ideia do mar que eu estou passando, dos problemas que eu estou enfrentando. Sabe, queridos, deixa eu dar um conselho bíblico para você. 12 homens saíram espionar a terra prometida. Quantos? 10 saíram com os olhos fechados. 10 olharam para os problemas, para as doenças, para as dificuldades. 10 olhou para o chão, porém 2 olhou para o alto, levantou a cabeça, viu que não existiam dificuldades, mas sim oportunidades. Viu que as dificuldades que existiam eram transponíveis. Por quê? Porque serviam a um Deus poderoso. E é assim que você tem que entrar o ano de 2025. Com esse olhar, com essa visão, profetizando, dizendo, o ano de 2025 será o melhor ano da minha vida. Eu já entro, aleluia, pode dar um salve de palma para Jesus, amém? Eu já entro dia 31, fazendo festa. Porque dia 31 é aniversário de casamento meu e da Carolzinha. Vou fazer 42 anos de casado. E se fosse para casar, eu casava de novo com aquela gatinha. 42 anos. E eu já chego, o ano de 2025 já chega com festa para mim. E eu já termino daí em dezembro de novo, dia 31, fazendo aniversário de casamento. Então é só festa. E é assim que a gente tem que ser. Se eu for contar as dificuldades, os problemas, nossa, para mim foi um ano bem delicado, mas eu olho o outro lado, eu vejo que Deus tem tremendas, mas tremendos milagres ainda para acontecer na nossa vida. E aqui nós temos um povo visionário, um povo abençoado, um povo próspero, um povo que honra os princípios da palavra. Quem tem os princípios na mão, você tem tudo com Cristo, você tem tudo com Deus, e Deus vai lhe proporcionar, para você, o melhor ano da sua vida. Quem está nessa fé comigo? Vamos nos colocar de pé, eu quero orar para você, amém? O pastor Rodrigo sobe aqui, o pastor Rodrigo vai encerrar para nós, mas eu quero, antes, fazer uma oração com você. Aleluia, põe a mão no seu coração, meu irmão, quero fazer uma oração de gratidão. Primeiro eu quero que você expresse a sua gratidão a Deus. Quem sabe hoje você veio aqui para a igreja